Sejam bem-vindos ao Gacha, seu drop de animes em formato de podcast, meu querido. E estamos aqui de novo com o Arthur.
E aí, galera, tudo certo? Agora um pouco mais leve, depois de todo esse ódio deste lado.
Também com ele, João.
Eu não sei o que falar, eu ainda tô chateado com o Jujutsu aqui, nada acontece.
Certeza. Quer dizer, que o João só tá com 5% da habilidade dele hoje.
Verdade, que bom, cara, Dragon's Dogma, pra caralho. Porra, por favor, só vem, mano. E vem fritar o teu PC junto comigo, que é isso que o jogo tá fazendo. Caralho, tu pode ter a melhor placa de vídeo do universo, o jogo vai rodar 10 FPS, mano. Fudeu, otário.
Tinha que ter vindo pro Tekken, João, pra ficar com o dedo doendo que nem eu, tá ligado? Pra você estar no arcade de novo, velho.
Ah, não, Roberto, jogo de luta não, né? Pô, já foi essa época já, mano.
Eu tenho meus craques, cara.
É verdade que tá cheio de item pra comprar, pra melhorar o jogo no Dragon's Dogma, alguma coisa assim? Eu vi que o pessoal tá reclamando que tem os itens que facilitam o jogo, que tu paga grana.
Não, então, é o que eu tava falando pro Roberto. Tem uma parada que é o seguinte, o fast travel do jogo é uma bosta. Pra você fazer fast travel, é tipo assim, é meia dúzia de lugares que tem fast travel. Você tem que primeiro ir lá no lugar e liberar a porra do pedaço. E aí você não pode fazer, tipo assim, abrir o mapa e clicar no lugar. Você tem que pegar, arrumar uma porra de um item. E quando você usa esse item, você pode se teletransportar pra um lugar específico. É uma bosta. Então, tipo assim, o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo, além de cosméticos, estão vendendo essa porra dessa pedra com o microtransaction. Que é pro cara que não quer perder tempo andando pelo mapa. Que nem eu tô fazendo. É porque assim, mentira, o jogo, vamos pensar nele como o seguinte, ele é tipo
isso aí.
O Walking Simulator, tipo, qual é o nome daquele Walking Simulator?
O Gigi que tá escrevendo essa porra, o Sukuna que é o mapa, vai tomar no cu.
Death Stranding.
Ele é tipo Death Stranding, só que com um jogo de verdade junto. É isso. Death Stranding não tem nada, né?
Não é um simulador de correios, então, é isso?
Não é simulador. Então, mas é um simulador de qual é o nome? É um simulador de correio, né? Só que é um correio que não é um correio que entrega encomenda, é um correio que entrega carta. E tipo, olha, eu preciso lançar uma mensagem para o fulano de tal, ele está em outra vila, em outro vilarejo. E aí você vai andando pra ter outro vilarejo, só que o outro vilarejo fica longe pra caralho, não tem fast travel e tem bicho pra caralho no meio do caminho. Se anoitecer, tu tá fudido com o irmão de qual mais forte. Meu irmão, é grifo descendo pra te matar, é ogro, é dragão, é a porra toda. E tipo assim, se você... Tipo, ah, eu sou um cara ocupado, eu tenho dinheiro de sobra, vai comprar porra da pedrinha, cara, é isso. Mas, tipo, o bagulho não vai te fazer ficar mais forte. Pelo contrário, se você fizer fast travel o tempo todo, tu não vai ter nível pra fazer as paradas do jogo. Então, cara, é algo mesmo. Compra quem quer e se comprou, bem feito, porra. Tomou um...
Ai, sério, vai tomar no cu, velho.
Cara, me lembrou muito quando o Resident Evil 4 Remake chegou, tá ligado? Você tinha aqueles chiquetezinhos pra você pegar os bônus do jogo, sacou?
Aham.
Então você consegue os chiquetes de boa jogando, sacou? De boa.
É, exatamente isso aqui.
E comprar lá pra quê? Pra ter o quê? Pra ter a Magnum com munição infinita lá rápido.
Ai,
é isso que eu fazia. Pra ter o replay dele, tá ligado?
Os problemas reais do jogo, cara, microtransaction, foda-se, ninguém se importa. O problema real do jogo, sabe o que é? Tu só pode ter um personagem, é isso. Esse é um problema. A Capcom é tipo assim, dev japonês totalmente fora de contato com a realidade. Tipo assim, quer dizer que pra você criar outro personagem, você tem que deletar o teu save file inteiro, é isso?
Detalhe, João, você deletava o seu save, tá ligado? O denuvo te bania, tá ligado? Porque botaram de novo com anti-cheat num jogo single player, tá ligado?
É, exatamente.
Ah, você modificou os arquivos do jogo. Paulo me socou agora, o jogo não funciona mais.
Exatamente. É tipo assim, cara, esse é um problema real. Agora, porra, você comprar pedrinha de teletransporte, eu tô nem aí pra essa merda. O divertido do jogo, sabe o que é? Você andar pela porra do mapa, passando a, porra, monarca da lambida, passando faca em todo mundo mesmo. Pá! Agora, pô, você já comprou o teletransporte, chegou rápido no lugar, não viu nada, não aconteceu nada. Pô, tu viu o cara? Tu já chegou a enfrentar o grifo? Não enfrentei não, porque eu teletransportei pra lá. Pô, mas então todo jogo é um jogo, é isso. Cara, é, sinceramente, a galera tá reclamando, meu irmão. É, pra mim, a gente que nem jogou a porra do jogo de verdade tá reclamando do bagulho, é isso.
Não, eu vi que os caras estavam reclamando de ter esse tipo de microtransação, não da microtransação assim, entendeu? Tipo, que é um bagulho muito louco.
Aí eu pergunto de novo, o cara que tá jogando a porra do jogo, ele não está nem aí pra essa merda, Arthur. É tipo, o cara que tá reclamando é o cara que nem comprou o jogo.
Tudo bem, você tá falando que é o que eu li, não falando que é o que é a realidade, entendeu?
Mas vamos lá, nem me apresentei, né? Isso eu sou host depois do hate de Dragon's Dogma, né?
Não, só love aqui, só amor aqui, não tem hate de Dragon's Dogma não, por favor.
Ainda não.
Não, mas não tem, eu tô com 15 horas de jogo, não tem como ter hate do meu lado aqui, eu tô de boa.
É verdade, 15 horas de jogo já é pra tá bravo, hein?
O único hate que eu tenho é quando eu pego a porcaria de um King online que me agarra 8 vezes seguidas e não consigo tirar daquela merda.
Como é que é o nome? O King é o maluco da cabeça de pantera? Não? De tigre?
Pantera, que o áudio dele é só um barulho de um tigre rosnando em loop, tá ligado?
Esse cara é maluco de agarrão, né? Tipo o Goro do King of Fighters, né? Ele é escroto mesmo, ele é apelão.
Só que é pior, ele tem um chain de agarrão, João. Que tipo, 8 agarrões seguidos, basicamente, sacou? E você tem macete pra soltar eles e porra, você tem que parar e estudar como soltar os agarrões deles, sacou? Agora fizeram até uma atualização que você pode segurar um dos counters dele, porque se um momento jogarem, você quebra esse agarrão. Porque porra, cara, caraca, é simples. Tô subindo no rank. Apareceu um King, eu já sei. É derrota, tá ligado? Não
cultura foda, velho. Eu me lembro do Tekken, eu sempre me lembro do Tekken 3. E tinha que era o personagem da galera que não sabe jogar no flip. Aí botava o Ed gordo e só ficava apertando o botão de chute.
É, os dois botões de chute pra trás. Ele rodava e matava o pessoal, tá ligado?
Era isso. Aí se o cara já aprendia a jogar um pouquinho, ele botava o Herang e ficava mandando a sequência de chute do Herang também, que era pelona.
Ah, caralho.
E se o cara aprendi um pouco mais, eu vou ficar jogando agora só com o Paul e ficar mandando socão em todo mundo, porque é isso. Era isso. Isso que eu me lembro do Tekken. Tekken 3 até hoje é sempre um jogo muito bom de PlayStation 3, mas cara. Porra, jogo de luta, mas né, tô fora. A menos que você arrume um arcade e a gente vai jogar pessoalmente, eu tô fora pra caralho. Jogo de luta online, com netcode merda e não, tá maluco.
Não, mas essa parte boa, acertar o netcode, rollback frame, é milagre, tá ligado? Mas depois a gente conversa mais sobre isso aí, quem sabe a gente vai um joguinho de luta aí.
O Arthur, ele montou um PC, você já jogou alguma coisa no seu PC novo, Arthur?
Chuta.
RTX Voice.
Porra nenhuma.
O cara monta um PC novo com a 4070, os caras de asa e porra.
PC é aquário, né? Aquele que o gabinete parece um aquário.
É, tá cheio de luz, watercool. O cara gastou mais tempo montando PC do que jogando, mané.
Não joguei nada.
O cara gastou, eu tô montando meu PC, tirou o domingo inteiro, montou o PC, aquela coisa bonita. Falei, cara, esse moleque vai jogar pra caralho. E não jogou. Ele só montou mesmo.
Cara, esse é o resumo dos mais 30 agora, tá ligado? Mais 30, mini 30. Assim, agora tem dinheiro, posso ter uma PC, posso ter uma PS5 e eu tenho uma hora pra jogar que eu gasto vendo série da Netflix.
Aí eu me pergunto o que é pior: o cara montar um PC com 4070, porra, dinheirão, cara pra caralho e não conseguir jogar. Ou eu comprar todos os portáteis chineses do universo e nunca conseguir jogar nada. Eu gasto mais tempo com os... Não, que eu vou botar aqui, vou botar os jogos, eu vou customizar, eu vou configurar aqui tudo bonitinho pra ter e frame rate, o cara ali, eu não jogo.
Pô, faz que nem eu tenho 500 teclados mecânicos que eu fico montando, né? Eu só uso um por vez, né? Pô, bota uma prateleira e começa a colocar ele de display, tá ligado?
E você, seu maldito, agora eu tô nessa de teclado mecânico também, inferno.
Ah, você não tá do jeito que eu tô.
Não,
você
não
vai querer.
Não ainda.
Cara, eu gastei uma grana só de um descansa-pulso, não vou falar em português, né? Um bagulho que descansa o pulso, aquele negócio de madeira.
Sim.
Pra um teclado específico. E eu olhei pro final e falei, cara, por que eu gastei tanto dinheiro nessa merda? Aí eu vi a foto e falei, pô, vai combinar tão bem, cara. Vai ficar lindo, velho. Ainda vai ser fabricado, tá ligado? Só vai chegar pra mim daqui a 4 meses, cara.
É claro que o bagulho é artesanal, é óbvio, porra. Foi feito por, sei lá, uma senhora vietnamita. Porra,
é tudo os chineses, velho. É tudo chinês. Todo mundo da porra da China, tá ligado?
Ai, meu Deus.
Mas a fábrica lá, que o cara vai lá, vai fazer match and cola, vai fazer negócio, tá lá. Eu tenho minha droga, tá ligado? Agora eu também outra droga que é controle arcade, por causa do Tekken. Que eu peguei um controle arcade aqui de botão, hitbox.
Mas tu pegou o que? Do AliExpress. Eu tô querendo pegar o da 8-bit, mas...
Então, com alavanca, o da 8-bit do é só com alavanca, né?
É.
O da 8-bit do é legal, porque ele é sem fio. Eu tenho um já há um tempo que eu comprei num local aqui no Brasil, que é da Second Impact. E faz um arcade na moral, tá ligado? Tipo, na moral mesmo.
Pô, mas tu tá no vício assim do Tekken nesse nível mesmo, cara? Pra ter
não, controle. Eu gosto sempre de jogo de luta. Eu comprei esse meu controle arcade por causa do Guilty Gear Strike, que saiu em 2022, se não me engano. E porra, aí eu comprei esse controle arcade, joguei bastante Strive e guardei. Saiu o Tekken, já peguei esse meu controle. Agora fui no AliExpress, peguei um daqueles hitbox que não tem alavanca. Que são quatro botões, sacou?
Aham.
Uh-huh. Com o teclado. E o dedão mostrando pra pular, porque fiquei vendo o vídeo, fiquei vendo técnica, falei assim, não, com isso aqui te dá uma vantagem, com isso aqui vai ser mais interessante. Ah, eu comprei nessa promoção do AliExpress, vai chegar uma hora aqui, né? Seja o que Deus quiser. Aí eu tô nesse novo, cara, eu tenho seus dragas, né? Arthur monta o PC, tu tá no Dragon's Dogma, eu tenho mesmo. É Dragon, meu teclado decano agora com o controle arcade. Mas a pauta, né, a gente é um podcast de anime que a gente esquece de vez em quando. Gacha News da especial da Anime Japão, pessoal.
Teve isso aí, esse Anime Japão, que é um evento de...
É um evento, isso mesmo. Acertou, miserável. É um evento.
Caralho, as pessoas falam de anime nesse evento? É isso,
isso, cara. Normalmente eles são anúncios, divulga trailers, caralho, essas porra.
É, mas todo mundo se reuniu pra chorar porque acabou Fieren e Apotecária.
Isso, basicamente isso, Alberto.
Aí sim, porra, aí sim. Mas vamos começar então com as notícias que a gente saiu do Anime Japão, pessoal. Novo trailer do Beastar, já da Netflix, pra começar com alegria, né, João?
O João fica feliz.
Esse vocês podem comentar à vontade, eu não tô nem aí. Eu não vi nem o primeiro, nem o original dessa bosta. Esse é o do anime do Furry, não é? Do Furry 3D, eita, não é?
Isso.
Nossa, vocês estão malucos, meu irmão.
Passa longe. Que é bom.
Já tem duas temporadas.
Passa longe pra caralho dessa porra, tô maluco.
Já tem duas.
Caralho.
Pior que é bom, cara. Pior que é bom. É feio o 3D, eu não gosto de 3D, mas é bom o anime.
Eu gostei da primeira temporada, a segunda achei mais ou menos, e a terceira agora, que é a final, vai ser dividida em duas metades, né? Eu acho que é pra ser a primeira esse ano e é o resto ano que vem, uma coisa assim.
De novo, a gente vai ter o Final Season parte 1, parte 2 e a parte final da Season Final, de novo?
Não, isso é Attack on Titan, cara, é outra coisa isso aí.
É, não, tô vendo aí que estão fazendo escola já, né?
Puxa esse anime, não vou nem falar. Gente, vai voltar. Segue, segue. Não fala dessa outra parada aí, não, que eu já fico puto já.
Uhum. Só avisando que saiu o sétimo episódio, né? Do Sandland também, né?
O Sandland tá na Netflix, tá? Ele é todo em CGI, tá tudo lá. E eu tá aqui só pra gente lembrar que, né, só da notícia, né? Acho que todo mundo já sabe, né? A morte do nosso Toriyama faleceu. Então, o Sandland acho que era um dos últimos projetos que ele tava trabalhando, né? Eu não assisti.
Mas esse é o jogo do Capetinha Rosa, é isso mesmo?
É, exatamente.
Não, eu tô ligado que ia ter um jogo dessa porra, cara.
Tem, vai ter. Isso, vai ter. O jogo e tá tendo. E saiu o anime na Netflix também. Ah. Todo em CGI, aquele CGI em 11 frames, tá ligado?
Nossa. Então, mas aí eu te pergunto, porque tem um. Caralho, é um spoiler do próximo episódio da temporada. Eu tava vendo com a minha patroa aqui um anime de um. É, que é anime merda. É de uma garota de cabelo preto. Ela é nível 99, uma porra qualquer dessa, que ela sofre preconceito ou qualquer porra assim. E ele tem, no momento, a garota arruma um dragão, mané. E o dragão é CGI, cara. E é um puta, mas é muito ruim, mané. É muito ruim. Parece que os negros comprou essa porra na loja de asset do Unity, né, mané? Cara, tipo assim, pô, a gente precisa de um dragão. Pá, compra lá, sei lá, no marketplace da Unreal, essa porra. E o que eu ia falar que me deixou puto, o Shangri-La, meu irmão. Porra, qualidade foda.
Eu ia falar desse, dos escorpiões, né?
E, moleque, aí, hoje teve um episódio dos escorpiões cristal, de cristal. E aí, tipo assim, nego meteu um CGI nojento, cara. E tipo assim, galera, pelo menos mete um seu CGI na porra do...
Hoje foi feio mesmo, viu? Vai tomar no cu, cara.
Compraram um asset, botaram todo mundo com a mesma textura, tá ligado?
Pô, isso aqui, cara, e assim...
Um escorpião de cristal,
Eu fico bolado, tipo assim, pô, galera, não dá pra colocar um cel shading na parada, não? Real mesmo, assim? Tem que ser um bagulho a seco, assim, mané? Destoa muito, cara. E aí eu falo isso porque, meu irmão, o Genshin Impact, o Honkai está rei, meu irmão. Aquela porra é um anime ambulante, é um jogo, cara. Quando tem cutscene, é melhor que qualquer anime que eu já tenha visto em 3D nessa merda. Tipo, o bagulho roda num frame rate absurdo. E tipo, sério mesmo, cara, vocês não conseguem botar o bagulho? Olha aqui, galera, olha lá pra China, nego, fazendo jogo aqui. Mete o cel shading nessa porra, cara.
É, tem cel shading e pô, você acabou de falar, que falou de jogo de luta, né? O Guilty Gear Strive, cara, ele é 3D e tem um fio 2D incrível, cara. Os caras, a pessoa da Arc System tá fazendo aula sobre isso. Tem tecnologia aí, pelo amor de Deus.
Então, aí a gente vai entrar no outro rant também, que é... Vai sair o Fatal Fury novo agora. E tipo... Vocês não sabiam a porra da técnica do Guilty Gear aí, mano? De fazer um 3Dzão com um 3D com cara de 2D bonito.
Porque é SNK, Playmore, sei lá qual é o nome da empresa que existe agora.
Vou gastar o mínimo possível.
Tá ligado? Porque o Guilty Gear foi feito com amor.
Não, é o Dragon Ball FighterZ. É da mesma galera do Guilty Gear, o bagulho é lindo. É inacreditável.
Arc System, cara.
Arc System é foda. Exato. Aí tu pega, meu irmão, vamos lançar um. Cara, imagina um King of Fighters, meu irmão, feito pelo Arc System. Eu ia chorar. Caralho!
É muito bom essa merda, eu só tô rindo muito.
É tipo assim, é porque, caralho, vamos fazer o bagulho em 3D, mas não vamos nem ter trabalho. Eu, tipo, vou nem texturizar a parada. Vou comprar o asset na Unreal Story e vou botar aqui no anime e vou chamar. É isso. Eu aceitava isso e eu vou te falar, hein. Você lembra daquele anime? Minha esposa viu essa porra, aquele Ruby, era
um anime. Ah, sim, Ruby. Tô ligado.
Era 3D, mas nego ainda botava o cel shade, só que ele era lento. Mas pelo menos ele parecia um anime. Nego, nem esse nível consegue fazer. É tipo
não,
assim.
Não, é que tem nego que faz isso, João. Não como uma ideia estética, por exemplo. Ou como ideia de tentar inovar. Por exemplo, Kingdom é um puta história da hora, que pra mim foi estragada pelo CGI, mas foi uma decisão consciente da equipe, falar assim, cara, vamos tentar fazer algo diferente, eu acho que o 3D vai ser o caminho. E fizeram, claro, que o primeiro 3D que você faz, cara, nunca é o melhor, tá ligado? Melhorou ao longo da série? Melhorou, mas, cara, não é bom. E, pô, foi uma decisão técnica. Essa parte do Shangri-La foi justamente, vou cortar custo, porque o escorpião é complicado.
O último arco do anime, foda-se, todo mundo já tá aqui até agora, vai aguentar essa merda. Foi isso.
Então, a parada que é foda, que eu fico bolado, é o seguinte, tem um conhecido meu que trabalha com bagulho de animação, trabalha para um estúdio grande pra caralho, e o cara, ele trabalha com modelagem 3D. Tipo assim, ele trabalha o dia inteiro no Blender, só que o que ele faz vira uma porra do desenho 2D depois. É tipo assim, ele usa o Blender, mas os plugins do Blender.
Ele consegue fazer um change legal, decente, né?
Você não diz que é uma porra do. O Rick and Morty, ele parece uma porra de um bagulho 3D? Não parece. Não parece bagulho 3D. Só que é feito com a mesma porra de software que. Cara. É muito. Eu tô olhando aqui umas capturas de tela do Guilty Gear e eu tô chorando aqui, mano. Pô, o King of Fighters com gráfico de Guilty Gear ia ficar foda, hein? Porra, moleque, o Guilty Gear de 2015, mano. Nego já fazia o Guilty Gear.
Eu esqueci o nome dele, Assault Core, eu esqueci o nome. Que eu acho que ele tinha ainda mais a cara de 2D, tá ligado? Porque ele não gostava nem de rodar a câmera. Nesse, eles rodam câmera e tal e conseguiram manter o fio de 2D, tá ligado?
Sim.
Aí, só que aquele tinha mó cara mesmo. E eu jogo Guilty Gear do PS2, tá ligado? Então, porra, eu conheço a parada, tá ligado? E tinha o mesmo fio, velho. Então, pô, eu acho que a indústria ainda tá muito pra avançar nessa questão. Tá melhorando, mas quando eles não querem usar como corte de custo.
Cara,
foi corte de custo, na memória.
E aí eu me lembro, cara, eu sou velho. Eu cresci jogando King of Fighters no fliperama. King of Fighters 97, meu irmão, o ápice da franquia. É que o King of Fighters 97, até hoje, ele é uma obra de arte, cara. É tipo assim, é o pixel art mais bonito de todos os tempos. Tá ali, pau a pau com o Chrono Trigger.
É essa beleza. O problema do 3D é que ele envelhece mal, tá ligado? O 2D, cara, até hoje a gente pode pegar Akira, a gente pode pegar anime, tipo, o lá do Batalha Galáctica, cara.
O Frieren, porra, o Frieren, caralho. O Frieren vai envelhecer bem pra caralho e tem 3D ali, mas... parceiro, porra.
Exatamente, mas tá querendo pegar até coisas antigas, porra. Você olha e fala assim, cara, não pensa, tipo, muito velho. O que tem às vezes uma parte mais datada de um efeito ou outro, ou de uma linguagem de desenho, tá ligado? Que tem aquela cara de anime velho, tá ligado? Dos anos 80, tá ligado? Tudo tinha a mesma cara. Pô, aí ainda tem lá, mas cara, dá pra assistir legal. Agora, por exemplo, vai pegar Kingdom 1 pra assistir. Fala outro 3D aí, medonho, Arthur. Bom, assim, um bom medonho.
Berserker dormiu.
Bom ou ruim? Não, Berserker não, pelo amor de Deus.
Berserker a gente combinou que nunca existiu aqui, já tem um tempo.
X-Arm, lembra? Nossa, foi horrível também, X-Arm.
Aquilo ali, nossa.
Teve um da Netflix lá, que era uma boa a história. Aijin, isso, nossa.
Aijin era um clássico, hoje foi cunhado, renderado a 11 FPS, meu irmão. Porra. É,
Knights of Sidonia também, vai tomar no cu, cara.
Tu vai pegar anime de Gundam ou de Mecha 3D, eu falo assim, pô, ainda vai. Mas quando tu pega um Gundam 2D, como foi o Witch of Mercury, tá ligado? Nossa, puta que pariu, que diferença, velho. Por favor, só anime de Gundam.
Uma coisa que o Jonathan até falou ali sobre o Frieren, no próximo episódio nós vamos falar mais, mas assim, várias cenas em Frieren foi feito em 3D e em cima do 3D foi feito 2D, então...
Usar como referência, né?
Então, assim, é um trabalho muito meticuloso e tal. E, cara, tem estúdio que tá cagando e não tá nem aí. Os caras, às vezes, não tem prazo, não tem orçamento, manda pro caralho, entendeu? Só que isso, às vezes, custa uma continuação, custa venda, custa um monte de coisa, né?
Eu vou falar uma parada aqui muito séria, Arthur. Nego faz anime 3D foda pra ser jogado no computador, pra ser jogado no celular, que é o Genshin Impact e o Honkai. O bagulho, sim, não, o bagulho é renderado ao vivo, tá ligado? Tipo assim, não é pré-renderado. O anime, você pode mandar pra um render farm pra deixar bonito. E nem, tipo assim, não é questão de vou fazer...
Renderiza com o cu, isso aí, faz uma merda.
É de propósito, porque assim, meu irmão, eu não tô te falando, tipo assim, caralho, o cara, cada vez que ele fizer, meu irmão, monta um processo aí, dá pra fazer uma parada, porra, maneira, né? Deixa aí, vamos visitar lá o estúdio da Mihoyo na China. Mihoyo, me ensina como é que faz esse negócio aí. E assim...
Não, Mihoyo, licencia a Engaina, tá ligado?
Não, eles usam a Unity, cara. A Mihoyo usa a Unity. É Unity. Pariu, mas o pior, velho, não é isso, Roberto. O que mais tem é clone de Genshin e é do mesmo jeito, né? Eu consigo fazer umas animações fodas. Tem um agora... Tem um que é um merda, que é o Tower of Fantasy, é um lixo. Tem um outro agora, é o... Utan Waves, uma porra dessa, Utan Waves, também é uma porcaria, mas tu olha o gráfico da parada, eu falei, caralho, é outro bonito pra caralho, é um anime também. E tipo, sério, galera, vocês não conseguem copiar essa porra? Sério mesmo? De verdade? Real? Oficial? Eu tô falando. Anime 3D, quando o nego, tipo, assim, conseguir fazer uma parada com qualidade, mas eu vou falando assim, não é pra estourar o orçamento fazendo a parada, pelo contrário, é pra ter um processo que fique maneiro, mas achar um estilo visual que fique maneiro e renderar em mais do que... 12 FPS,
nossa.
É tipo...
Eles pegaram a mesma quantidade de quadro que usa na animação...
Metade de
24,
meu irmão.
Não, mas tipo, em animação japonesa é tradicional você usar 12 quadros, sacou? E você não sente, porque a animação e o jeito de trabalhar deles não faz parecer que é 12 quadros.
Não, cara, não, vai se fuder.
Bota o boneco teleportando o tempo todo, né? Vou te falar uma parada. Cara, irmão, renderam em baixo FPS e mete um DLSS em cima, mano. Bota aí o DLSS em cima, pô. Pega uma 4090 aí, pô. O estúdio pode comprar 4090.
4090 vai. Pode até comprar pra fazer o anime, mas não roda, não vai dar boa o Dragon's Dogma 2, né, cara? Isso que é o foda, né? Cara, vai ter que jogar, né,
velho? Não deixa na mão da Capcom.
Cara, sério. Ai, cara, pera aí, deixa eu tentar parar de rir aqui, que eu tô com a boca doendo, tanto que eu tô rindo, caralho.
Ó, de quem que é o episódio hoje mesmo?
Então, tem uma hora de gravação, nós estamos falando porra nenhuma, só demos hate até agora.
Obrigado. É pra isso que eu tô aqui hoje, Arthur, inclusive.
Ai, sério, eu tô rindo muito, assim, ó, sabe quando você começa a rir, começa a doer as bochechas?
Ah, eu inclusive te perguntar, eu entrei no Steam aqui, eu tava vendo o jogo aqui, você falou que você ia jogar, né, que eu vou montar o computador e vou jogar pra caralho, e você fica o Helldivers, cadê, Arthur? Quando é que a gente vai jogar o Helldivers? Comprou?
Não, ainda não.
Comprou o jogo, ele comprou,
Alberto.
Ah, mano.
Eu comprei o Palworld, eu comprei, mas não joguei ainda.
Caralho. Pediu, me dá o acesso no servidor, caralho, o cara nem conectou, mané. Caralho, tá foda essa vida aí de adulto responsável, mané. Que isso.
Tá foda, trabalhei hoje.
Eu nem falo que dá tristeza, cara. Dá tristeza.
Não, mano,
já toma um abraço. Você sempre tá abraçado, Arthur, tá? Aí, eu não paro nada. Foda. Eu te entendo totalmente, velho. Te entendo totalmente. Que é tão...
Ei,
agora, voltando à notícia de anime, né?
Tá, qual a próxima? Alguma coisa que me interessa.
Ah, tá. Mas o anime vai dar um premiê em junho, né? Que é o Nanare, Hananare. Puta que pariu, falar isso é difícil. E, cara, eu me lembro desse anime, Arthur, se não me engano, é que tinha uma das garotas é brasileira e é feito por uma VA, que é brasileira, não é?
Isso, exatamente. É um anime original feito pela PA Works. E assim, o diretor, ele fez uns anime bom e uns anime merda. Então, eu não sei se vai dar boa, não.
Eu quero ver a brasileira, cara.
Isso, a brasileira é muito boa, porque a brasileira, ela é loira, do olho azul, e ela é brasileira porque ela tá com a camiseta verde e amarela. É isso, cara.
É o uniforme brasileiro, cara.
Ah, todo brasileiro é assim, Arthur. O que você tá vendo de estranho nisso?
Então, nós três somos o quê? Nós é tudo...
Exatamente. Então, você não é assim? Não, como assim,
não,
né?
Não.
Caralho.
Definitivamente
porra.
Não.
Porra, podia ser pior, podia ser um brasileiro tipo samba de amigo. Samba!
Nossa, cara, samba! Não lembro disso, não. Não lembro disso, não, pelo amor de Deus. Agora a minha cabeça vai explodir.
Caralho,
tem que ter camisa verde e amarela, pô. É uniforme, pô. Tem que ter uniforme. Né?
Qual o nome da menina? É Roberta da Costa, sei lá, alguma porra assim.
Cara, né? É Ana Aveiro, só que ela tem um nome inteiro, que é grande pra caralho, que mandaram no trailer dela, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo pegar o nome dela.
Não, não precisa pegar, não. Pode seguir. Vamos aqui, seguir pro próximo, Roberto.
Aveiro Nakamura dos Santos Moreira, tá ligado?
Porra.
É, ela é brasileira, mas ela é meio japa, é isso?
Isso, é mestiço, eu acho.
Ah, mas tomar no cu, então é brasileiro, caralho, meu irmão. Porra, olha, eu vou botar um brasileiro, mas ela não é sempre sendo brasileira, não.
A VA é a Harissa Tago Takeira. Também. Uhum. Ela é brasileira, tá ligado?
Tá bom, beleza. Vamos pro próximo, pelo amor de Deus.
Próximo.
Isso aqui eu tô animado, né? A gente ganhou mais um visual da nova adaptação de Spice and Wolf. Então eu já vi, é um anime bem antigo, né? Até a primeira versão, ele é bem bom, é bem legal. E agora a gente vai ter esse remake, eu tô encarando como um remake, tá? Vão ser dois cores consecutivos, tá? Então, ou seja, 6 meses de transmissão e deve estrear no dia 1º de abril.
Porra, Spice Wolf me lembra da época do Orkut, velho.
Pô, Spice Wolf eu gostei bastante, faz tempo que eu vi. Vamos ver, né? O estúdio é o Passione. Vamos rezar pra que dê tudo certo. Eu gosto bastante. A Novel, Spice Wolf, se não me engano, é Novel. O material original, eu não tenho certeza. Mas diz que a Novel é muito boa. Eu não li também. Então é isso. Próxima notícia.
É alguma coisa do Mushoku Tensei, né?
Ah, é exato. Mais um trailer, né? Que é essa nova temporada estreia agora em dia 7 de abril. A gente teve mais um trailer, mais um cartaz. E é isso, cara.
Uma pergunta. Eu dropei foda. Melhora, cara. O Deus, ele ficou menos
melhora,
pior.
Melhora, mas piora. Mas melhora.
Eu continuo na esperança, João. Eu tô na esperança.
Tem umas cenas merda, mas no geral, melhora. Mas assim, não. Continua tendo aquelas cenas merdas que tem nas outras. Mas se você fizer uma média, melhorou, pelo menos eu acho.
O Rudeus, ele provavelmente ele seria um jogador de futebol brasileiro preso, né? Com as palavras que ele faz, né?
Isso.
Pô, cara, tá foda.
Nessa temporada que passou pra trás, eles tocaram até num assunto bem delicado, assim, sobre esse comportamento do Rudeus mesmo. Isso foi legal, que mostrou um pouco o desenvolvimento dele e tal, mas ainda vou te ver, ele tem aquelas bagulho meio absurdo, assim, pô, que incomoda,
sabe? Eu queria que o maluquinho lá, o maluco cinza, como é que é o nome dele?
Ele não tá, né? Eles separaram, né?
Sim, mas eu queria muito que esse maluco ele desse pegasse o Rudeus, vem cá, filha da puta. Deixa eu cortar teu peru fora, seu merda. Pra ver se tu vai continuar sendo tarado, seu filho da puta.
Meio que acontece isso mesmo, nessa temporada que passou.
Nego capa ele, é isso? Nego capa ele?
Tipo isso mesmo.
Ia chegar, né?
Mas resolve? Ele fica menos escroto por causa disso?
Fica menos escroto, aham.
Caralho, agora tu me deu um motivo pra assistir, mané. Calma aí, quer dizer que todas as merdas que ele faz no final tem um pagamento? É isso mesmo? Seu merda. Você é um
ele
tarado
de...
Caralho,
sim, ele se fode. Na temporada passada ele se fodeu. Não sei, Roberto, você viu?
Não terminou a temporada passada, não.
Ah, ele se fode.
Eu tô na esperança de continuar, tá ligado?
Ele é capado metaforicamente ou ele é capado de verdade mesmo? Nego, corta o pelo dele fora no anime.
Você quer que eu falo do spoiler
bota
ou não?
Bota o spoiler.
Não precisa não. Mas ele se fode, dá merda por causa
desse comportamento. Se fode grande, se fode grandão. Ele tipo fica numa merda inacreditável.
Mas ele se fode ou a galera que anda com ele se fode por causa do erro dele? Que isso é
não,
tipo, diferente.
Ele se fode. Então, o Rudeus se fode.
Ah, então beleza. Se é ele que tá pagando, beleza. Porque o foda é quando é tipo assim, o maluco é um merdeiro inacreditável, E aí, tipo, o cara do Zapdos dele, as pessoas em volta se fodem e o cara não aprende porra nenhuma. Aí vai tomar no cu, eu não quero ver essa merda.
Já tem
o Brasil pra fazer isso por mim, não preciso, tipo, anime.
É ele que se fode, Confia.
Interessante. Então, vou votar ali então.
E como o João gosta bastante, tem mais uma notícia de mais um anime na Netflix, que é o The Green Variations, que é basicamente, eu não sei, é uma obra que vai adaptar os contos dos irmãos Grimm, eu acho que é isso, tá?
Não, passa.
Vai
pra
ser
caralho.
Feito pela Witch Studio e pela Clamps.
Clamp é de Sakura Card Captor, né?
É ela
isso.
Mesmo. Olha, tá bonito, hein? Mas eu sinto que o que eu tô vendo é o Witch Studio.
Sabe o que era bonito também, Roberto? Aquele anime da menina que escrevia a carta, como é que é o nome dele?
Violet Evergarden.
Exato, esse era bonito pra caralho. E era uma bosta, inacreditável.
Não, caralho. Uma merda é só o filme. O filme é uma merda.
Ah, tá,
é bonito,
o anime não.
O anime é emocionante,
Emocionante! Emocionante! Emocionante que sentido? O sentido de que você fica emocionado que não acontece nada?
É um drama.
Olha lá, cara, hoje o João tá muito pistola, tá muito bem isso aqui. Cara,
eu tô achando que eu os dogmas, vocês me tiraram do minha folga.
É que a gente, é claro, a gente tava dando um alívio pro seu PC aí, pra ele não queimar, entendeu? É isso? Mas a gente tá pensando em você.
Ô, Arthur, o ar-condicionado tá no tal aqui, meu irmão. Eu tô vivendo, é muito bom. Meu pai me liga. Porra, filho, tá calor hoje. Eu calor? Que calor, pai? Eu não sei o que é calor.
Tá nevando aqui dentro.
Tá, porra, aqui, porra, tô dentro de casaco hoje. Pô, tô vivendo aqui 18 graus todo dia. Pô, essa temperatura, pô, subiu um pouquinho. Pô, aperta aqui o botão turbo, pai, 16 graus. Não sei o que. Caralho, vem a conta de luz agora, tá, ó, daquele jeito, hein? Daquele jeito, mas vamos que vamos, irmão.
Próximo. Cara, eu fiquei até em dúvida, Arthur. É isso mesmo? A Netflix agora tá fazendo fanfic?
É, eu não sei, cara. Eu não manjo de Baki, eu não manjo de quem ganha Shura.
É exatamente, vai ter um X1 na Netflix.
Eu acho que é por causa do Popó e do Bambam, os caras viram que deram.
Mas
grana,
a parada
isso.
Vai ser uma competição de quê? Que tem os músculos mais bizarros, é isso?
Vai ter uma luta mesmo.
Mas é uma competição de quê? De quem tem um corpo mais deformado? Aí tem que botar, o pai do Bak, que é o mais bizarro de todos, né?
Tem uma...
Moleque,
o cara no cérebro, velho.
O pai, eu esqueci o nome do puto, esqueci o nome do puto. O pai do Bak é o maluco mais deformado de todos os tempos, mano. O cara parece um hambúrguer de tão troncho que ele é, mano. Falei, caralho.
Ele tem músculo nos músculos.
Não, eu lembrei, ele parece... Isso aqui é uma referência de velho do caralho. Mas vocês lembram do filme do Double Dragon? Do Double Dragon,
sim.
Na verdade.
Ah,
do,
sim,
do,
sim.
O Abobo, ele parece um Abobo. Ele parece um Abobo, mano. Eu sou um Abobo.
Menos inchado.
Eu nunca vi nem Ken Ganshura nem Baki, mas eu já vi uns vídeos, uns cortes do Baki.
Claro.
Tem uma cena que o cara bate no ombro do Baki, ele pega o cara pelo braço e puxa de trás pra frente, assim, o cara transporta o outro.
Mas eu tentei ver Ken Ganshura, só que é 3D, e eu tive que parar porque me dava nojo. Aí parece que ele começava do nada. E tem um Baki que eu cheguei a ver a primeira temporada. É, que ele tinha bem menos 3D e eu achava legal. Só que eu não continuei e eu vi o resto em cortes no YouTube.
Esse é o tipo de anime que... Mac, é aquela parada. Quem vê, acha que é o bagulho mais perfeito de todos os tempos. Mas, caralho, eu só consigo ver em corte também. Porque eu não consigo parar, mano. Eu acho muito, muito merda. Muito...
No cortes, o Baki é do caralho. Porque isso é só bota a parte boa.
Eu não sei porque que ele luta contra o pai dele, mas caralho, esse velho é foda. Caralho, esse moleque mesmo, tá caindo de golpe igual pro velho, caralho.
Aí tem o meio-irmão dele, que do nada começou a ganhar músculo, tá ligado?
Porra, é,
aí,
naquela família, meu irmão, porra, o cara precisa fazer alguma coisa pra ganhar músculo? Não precisa, né? Caralho, vamos lá, segue aí, qual a próxima notícia?
Então, esse aqui eu vi a notícia, eu nem sabia disso, Roberto. Você sabia dessa porra, desse novo Code Geass, não sei o que aqui? Code Geass Rosé of the Recapture. Eu não sei o que é isso aqui, cara. Não sei se é um anime, se é um filme, que porra que vai ser isso aqui, cara.
Code Geass é o do Lelouch, né?
Lelouch. É, Lelouch. Mas não tem ele.
Code Geass sem Lelouch é golpe. Pode não.
O Lelute também.
O Lelute, cara, eu tenho que soltar hate no Lelute. Eu nunca gostei do Lelute, porque o Lelute foi a parada dele.
Não tem como.
O poder dele real é o olhinho dele. É o poder de verdade do olhinho dele é fazer todo mundo em volta dele ficar burro.
Não, ele manda, ele dá uma ordem, né, cara? Esse que é a questão.
Não.
Sim.
O Arthur, eu sei que esse é o poder oficial. Tá. Mas o poder extraoficial dele é que todo mundo perto dele fica burro. Porque é tipo assim, é uns planos. É sério mesmo?
Assim, ó, eu gosto bastante do anime, da primeira e segunda temporada.
É claro que o Lelouch é o teu tipo de personagem. Só faltou ter a mulher de cabelo vermelho lá, Arthur.
Eu gosto tanto que eu ainda não vi os filmes que tem aquela realidade paralela onde não tem aquele final da segunda temporada. Eu não vi aqueles 4 filmes ainda que tem. Eu falei pro Roberto pra gente ver um dia, pra fazer um podcast sobre isso, um episódio. Mas assim, e isso aqui eu nunca ouvi nem falar. Não tenho nem ideia o que seja isso.
Cara, surgiu do nada avisando assim, olha gente, existe, dá Codiguês, dá dinheiro. É basicamente isso.
É, eles vendem bastante boneco.
Cara, o Codiguês é ótimo porque acaba, velho. Ele fecha, tá ligado? Fechou bonitinho.
Ele derrota o pai dele, que por um acaso é o imperador supremo do universo, né?
Você não sabe o final do anime?
Claro que não, eu dropei, porque eu achei um porra essa merda.
É que o final, posso falar aqui?
Foda-se, eu tô nem aí pra essa merda.
Porque
vai.
Assim, o Lelouch morre no final.
Sim. É, ele morre? Ah, tá.
O Suzuki mata ele, porra.
Ah, o Suzuki era o amiguinho dele, que também era o merda.
Isso, porque ele dá a ordem pro Suzuki do quê? Pro Suzuki não morrer de jeito nenhum. Então, daí no final lá, o Lelouch vira o imperador de tudo parado, o Suzuki vai lá e atravessa o peito dele com uma lança e já era.
E no final ele fica feliz porque tudo fazia parte do plano, tá ligado?
É claro que tudo fazia parte.
Aí ele ligou pro Aizen e falou, aí Aizen, acertei, deu certo. E daí mais ele ligou pro Sukuna e falou, é isso aí, boa.
É foda, é o seguinte, olha, eu sou um autor de uma história, eu não sou exatamente um gênio, como é que eu faço pra escrever um personagem genial? Eu faço todo mundo em volta dele ficar burro. Assim, o cara que eu quero que pareça inteligente, ele tem uma inteligência mediana, mas todo mundo em volta é burro, então ele parece um super gênio.
Mas, cara, nem é isso, eu acho, eu gosto bastante da premissa do Code Geass, assim, e eu acho o final da segunda temporada, da forma que acontece, porque assim, o que acontece? Não sei até onde você assistiu, mas o Zero, que é o personagem, que é aquela personagem que o Lelouch cria pra liderar a rebelião.
O alter ego dele.
Isso. O que acontece? Quando o Lelouch vira, ele herda o Império da Britânia depois de matar o pai dele, o Suzuki assume o Zero e mata o Lelouch usando a roupa do Zero. Então meio que o Zero, aquela, né, a persona do Zero acaba sendo o vencedor, né, que acaba com a tirania e tudo. E então é ali que acaba. E no final a gente tem a bruxa, que é a Double C, né? É isso, né? Double C. Ela indo embora numa carroça, assim, era, te deu tudo certo como você imaginava, e acabou. Então, assim, esse é o final do anime.
E tá bom, genial, deixa assim. Eu tô no banheiro, meu irmão.
O Roberto foi no banheiro que ele não aguentou essa história.
Vamos pra próxima notícia, que nós já metemos spoiler de
tudo. Ai, meu Deus do céu, vai, próxima, por favor, cara.
A próxima notícia é, a gente teve o vídeo de revelação da 7ª temporada de Natsume's Book of Friends. Cara, esse é um anime que eu nunca vi nada e dizem que é muito bom. Muita temporada pra ver, porra. Você tá na 7ª, vai tomar no cu. Mas dizem que é muito bom. Não sei se você conhece, João.
Quem você acha?
Não, eu não conheço, entendeu? Eu nunca vi.
O que você acha que eu conheço, Arthur? O que, que seu coração te diz?
Espero que não.
Com todo o ódio que eu tô destilando hoje, você acha realmente que eu sou guigueza?
Se você falar que conhece, você me decepcionaria, entendeu?
Voltei.
Ai, caralho, o Arthur, ele é um pândego. Você conhece o João? Não.
Não, Roberto, nós vamos falar aqui da 7ª temporada de Natsume Books of Friends. Você conhece Natsume?
Qual é essa?
Aí, então tá ótimo. Então é essa aí. Fechou. A próxima notícia foi anunciado o teaser da 3ª temporada de Arifureta. Cara, como que isso tá ganhando continuação? Não entendo até hoje. É, esse tem um CGI bem merda também, tá, João? Esse aqui tem um CGI merda do caralho. Vai ser em setembro.
E junto com a segunda temporada de A Benkin Slime for 300 Years and Max Out on My Level.
que é a bruxa que vive no meio do nada que tava matando slime durante 300 anos. Que eu vi todo esse anime e eu não me arrependo de nada.
E ele é de 2021 e 4 anos depois ele vai de 2025, né? Ele vai ser lançado. Isso é bizarro, né, cara? Demorar tanto, né?
Não, bizarro que alguém se lembra desse anime, cara. Que é um anime legalzinho da temporada que você via,
sim, tipo... Sim, bem leve, mas nada demais, né, Roberto?
Exato. Não, absolutamente nada demais, cara. Nada demais. Pode pegar um episódio antigo que eu falei dele em 2022, né?
Ele 21.
Que eu falei sobre ele, eu vi todo ele, achei da hora, mas falei, cara, legal, eu provavelmente usei a palavra anime bom pra ver toda semana, tipo, descomprimir depois do trabalho. Cansei o trabalho na frente do computador, vou sentar no sofá, vou botar um negócio que não seja extremamente ofensivo na frente de toda a minha família, né? Uma coisa
lá. Missão impossível.
Tá cada vez mais difícil. Botar uma coisa, ver, dar uma, duas risadas. Ele é um mago e voltou, tá ligado? Eu precisava de uns animes assim, tá ligado? Tipo o New Game, tá ligado? Pra mim foi a mesma coisa. E lembrar que esse anime existe, alguém gostou o suficiente pra fazer mais uma temporada, cara. Aqui, ó, lançou em 10 de abril de 2021. Alguém se lembra, cara? Alguém se lembra.
Agora mais uma notícia. A gente teve também um teaser trailer, né, da adaptação de Blue Box, que é um mangá que sai no Manga Plus. Um romance esportivo, né? É um romance onde o casal, né, ali, ó, as duas envolvidas ali, praticam esporte e tal. Cara, eu gosto do mangá, eu leio desde o lançamento. É bem legal. Pelo teaser trailer tá bem bonito, mas a gente não tem data ainda.
O teaser tá lindo, cara.
Sim, mas acho que não tem data.
Vai debutar em outubro.
Saiu agora. Boa. Outubro, então. Tá até rápido, né? Se alguém quiser, tá indo no Manga Plus lá pra ler todos os capítulos. É bem legalzinho. O romance anda até bem rápido, assim. As coisas se resolvem até relativamente rápido.
Ah, e vou colocar aí mais um bônus que saiu há 2 dias atrás nessa gravação. Mais um teaser da próxima temporada do Overlord, velho.
Ah, verdade. Não é a próxima temporada, é o filme, Roberto.
Ah, esse aqui é filme.
É filme. E Overlord também famoso pelo aquele CGI merda que a gente já viu várias vezes.
Eu vou falar exatamente o momento que Overlord morreu pra mim.
Olha lá, lá vem.
Foi quando o Strogonoff morreu, mané.
Jogaram a batata palha
em cima. Esmagaram o coração do Strogonoff, tá ligado?
Porra, ô Caveirão. Tu matou o Strogonoff, maluco, mó gente fina. Tu matou o cara sem nem deixar o maluco saber que morreu, mané. Caralho.
Foi rápido, cara. Eu fiz rápido.
Porra, finge pelo menos, caralho. Finge, dá uma porra. Meu Deus, Strogonoff, você é muito poderoso. Acho que agora eu vou ter que lutar com o meu poder máximo.
Ele era o Sukuna ali, entendeu?
Ele não era, porque ele matou o Strogonoff. Nem sabe que morreu.
Então... É o cara lá da. O cara que morreu no último capítulo do Jujutsu é o Strogonoff, cara.
Eu gostava dessa parte, eu sei que nego diabo, eu adorava essa parte dos humanos. Falei, cara, Strogonoff é pica, meu irmão. Esse maluco aí vai chegar, meu irmão.
Bem pra caralho a parte dos humanos, né?
Lá escrotizou os humanos e acabou, é isso.
Não, ele escrotizou os nobres que mataram o rei dele.
Não, ele matou o Strogonoff, eu fiquei puto.
Cara, o Strogonoff, ele morreu rápido, tranquilo, e falou, fica com a armadura.
O Strogonoff foi obliterado, meu irmão. Porra, caralho, não sobrou nada.
Essa semana eu matei o Strogonoff também, porra, tava bonzaço.
Puta que pariu, agora próximo. Segunda temporada do Tower of God, um sneak peek.
Opa, aí sim.
Saiu mais um teaser, né, da segunda temporada de Tower of God, agora com mais cenas de ação e tal, tá bem bonito. Ele vai estrear em julho, não esquecendo disso.
Cara, moleque, tá? E Arthur, essa segunda temporada provavelmente vai adaptar a saga do workshop, né, da oficina, né?
Isso, eu acho...
Moleque, eu li essa merda, deve ter tipo uns 8 anos, cara.
Isso.
Que pariu, filha da puta.
Lembrando que, assim, se eu não me engano, essa segunda temporada que vai agora, ela vai entrar exatamente na segunda temporada do Manhwa também.
Cara, Juve, olha Grace, mano. Caralho, filha da puta.
Então a gente tem material aí pra mais de, sei lá, 100 episódios. Dá pra pensar assim. Porque são 300 e poucos capítulos, entendeu?
Juve, olha Grace e Wagner. Caralho, moleque, é muito bom que é só gente totalmente nada a ver, né? Ninguém, é um elenco completamente novo, é isso.
Sim, exatamente. Então... Essa, eu acho que, como mudou também o diretor, mudou bastante gente da staff, eu tô bem empolgado, tá? E o cara que vai trabalhar no script é o cara que trabalhou na primeira temporada. E isso tem um probleminha, que tem algumas coisas que a gente viu na primeira temporada, que teve gente que gostou ou não, que eles tiveram que rushar, foi bem rushada na primeira temporada. Lembra que a gente até comentou das mudanças e tudo? Agora a gente não sabe quantos episódios vão ser, né?
É, então, se não falar número de episódios, esse que é o perigo. Se não quiser entuchar tudo em 3 episódios, dá pra fazer?
É.
Cara, a saga do workshop teve coisa pra caralho, meu irmão. Teve um.
São 100 e poucos episódios.
Isso, e o workshop vai até a porra do cobrolho lá, não é? O...
Até o trem do inferno, é. O trem do inferno é depois, né? Do workshop, não é?
Não, mas não. Tem umas coisas no meio do caminho. O workshop, que eu digo, a saga inteira do workshop, é a luta deles no andar do workshop. Que é tipo um torneiozinho, entendeu? Quando o Juvel e Grace aparece lá.
Olha, parece uma relação dessa.
Eu acho que vai ser essa parte só, João, que eles vão adaptar.
Porque se for uma coisa... Não, até o trem é impossível, Arthur. Até o trem é impossível,
Eu acho que precisaria de uns 50 episódios pra terminar, fazer toda a segunda temporada, eu acho. Precisaria de 50 episódios.
Sim.
Cara, mas eu acho que em 28 dá pra botar, cara.
Não, vai ficar muito corrido. Porque só o trem do inferno explica muita coisa, Roberto. Vai ter que ter episódio só de diálogo explicando pra gente ler tela, porra. Porque é muita coisa explicada naquela porra.
Ó, no workshop aparece o... Como é que é o nome daquele maluco fodão lá? Parece um rapper.
O irregular lá, o...
O irregular, é o outro irregular.
Que é o mais pica.
Ele não é o mais pica, mas ele aparece, ele... Ninguém mexe com ele. É tipo assim, nego vai mostrar o cara em uma paradinha só, não, nego. Vai encebar, tem que dar uma moral. O cara é um evento. E tipo, meu irmão, vai ser tenso, hein? 13 episódiozinho? Dá não. Ah, ele não tá aparecendo aqui na lista de cast members.
Menos mal, então.
Então vai chegar ele. Ou não botaram justamente por causa disso. Se for pra não mandar os paletões.
Ó, só tá o Archiraptor, o Prince.
Zurek, não é Zurek. Como que é o nome dele?
Urek Machina, moleque.
Isso, isso aí.
Não, eu não achei esse cara.
É Urek, isso não.
É Urek.
Esse cara é massa.
Esse então é muito bom, que ele aparece, sei lá, um capítulo, faz o bagulho. ninguém, o cara faz porra nenhuma. E caralho, esse maluco é pica, meu irmão. Quando ele vem, o cara não enfer nada. Ele só apareceu e disse que era foda, é isso. E todo mundo aqui.
Exatamente.
É o efeito Shanks, ele é isso, exatamente. Ele nunca fez nada de fato, mas meu irmão, esse moleque,
cara,
cara quando aparece, ele é pica.
É, ele chegou e falou com propriedade, porra.
É isso.
É o suficiente.
Tá, mas cara, eu tenho esperança pro Tower of God. Assim, eu vou te falar que o. Meu irmão, vocês abriram a porteira do inferno no Manhua aqui. O Tower of God veio, fez um trabalho meia boca, mas foi legalzinho. Solo Leveling veio forte pra caralho.
Solo Leveling Corps.
É, Solo Leveling e amigos, né? Solo Leveling e amigos. E Solo Leveling planejando a viagem pra ilha.
E a galera. Solo Leveling e a viagem.
É, Solo Leveling e TripAdvisor, guia da Ilha Jeju.
TripAdvisor. Eu acho que é Facas Gui isso que patrocina o Solo Leveling, porque corta toda hora, vai tomar no cu.
Alguém tem que falar pra esse vetor, esquece essa porra dessa ilha.
Cara, é muito depois dessa merda, velho.
A gente tá indo pra ilha aí, enfim, ligado que a gente tá indo pra ilha, hein, pá, a ilha tá vindo aí, pá.
Eu falei, essa porra é Lost agora, vai tomar no cu.
Então, mas o que eu ia falar é que o Solo Leveling tá sendo bem adaptado pra caralho. Eu espero que isso signifique, tipo assim, vamos pegar os manuais fodas agora e adaptar, porque o bagulho da liga.
Por favor,
é isso?
Lloyd seja adaptado.
Exato, agora não sei onde eu ia falar, moleque, o cara é Lloyd Fronteira, moleque, um anime do Lloyd Fronteira, caralho, moleque. Que puta que pariu, cara.
É muito pique, não tem jeito.
Caralho, é o melhor protagonista de todos, cara.
Ai, cara, sério. O cara é muito escroto. Aquele gifzinho, I respect your face. Cara, aquilo ali foi uma das coisas mais sensacionais que já aconteceu na minha vida. Eu quase tive um AVC quando eu li aquilo.
I respect your fetish, né? Cara, o pior é que eu tava um pouco na sua frente, Arthur. Eu via cada quadro. Falei, não posso mudar pro Arthur, eu quero só ver a cara dele.
Moleque,
cara.
O Lloyd, ele é tipo assim, como vencer um Isekai com capitalismo, é isso. É capitalismo de manhua, é exatamente.
Não, cara, aquele manhua me ganhou quando o cara que tava devendo dinheiro pra ele. Ele voltou pro cara e falou: não, aqui só, cara, eu descobri uma magia de como te transformar num ghoul, tá ligado? Como um zumbi, depois você fica que você não vai conseguir pagar sua dívida de 300 anos, cara, não está feliz?
Cara,
mano, eu li tudo dele, cara, só tô deixando agora acumular, cara.
Moleque, é muito bom, Mariel. Então, eu tô falando, cara, o Salvador deu bom. Vamos fazer um animezinho do.
É, mas tira facas guinço dessa porra de patrocínio.
Pode,
vai
water,
tomar
pode, não, moleque.
Eu só não boto esse diretor. Na sala do inferno.
Se eu fosse rico, eu botava minha grana no anime do Lord Fronteira, meu irmão. Investimento garantido, ó. Retorno garantido.
Nós vamos falar mais de Solo Leveling no review da temporada, porque o próximo episódio é semana que vem, né? O último episódio, Arise. Então, mas cara, mas vai dar boa. Vai dar
próxima notícia, próxima notícia.
O segundo vídeo promocional da terceira temporada de Sound Euphonium. Isso aqui é uma série da Kyoto Animation, tá? Você conhece alguma coisa dessa série, Roberto?
Garotas Sinfônicas.
É, não conheço nada. Nunca vi nenhum deles. Dizem que é espetacularmente lindo e tal, mas eu não sei
nenhuma. É Kyoto, né, cara? É Kyoto Animation, velho. Porra.
Ah, tá.
Kyoto Animation vai fazer um anime bonitão de garotas fazendo música, tá ligado? E vai ser do caralho e vai ter uns perturbados que nem eu que vai querer assistir essa merda, tá ligado?
Entendi.
Talvez seja uma boa pra pegar pra ver, tá ligado? Mas Kyoto nunca mais, né?
Então serão 3 episódios, vai estrear dia 7 de abril, é isso?
Isso.
Esse aqui eu fiquei feliz e triste. João, você viu essa próxima notícia?
Do parque temático?
Isso, exatamente. Cara, que loucura, cara. O Toriyama foi de arrasta e os caras vão lançar um parque fucking temático de Dragon Ball, velho.
Na Arábia Saudita, mano. O Sheik é foda, cara.
Cara, que loucura. Será que o filho de algum Sheik viu e falou, cara, eu quero um parque de diversão desse jeito? Será que foi isso? Porque não tem outra explicação essa porra.
Ah, e o que vai ter nesse parque de diversão? Olha, casa da Bulma, olha, casa do Goku.
É, tipo, vai ter a câmera lá do treinamento com 10 vezes a gravidade pra galera ficar lá dentro, sei lá, não sei.
Sala do tempo espaço. Agora o montanha-russa do Shenlong.
Não, montanha-russa do Shenlong, calma lá. Montanha-russa do Shenlong seria foda. Você passar dentro de um dragão seria foda. Isso seria foda.
É, eu sei que no trailer que botaram tudo 3D, eu não acredito em nada 3D desse mundo.
Não, foi feito o mesmo computador que faz os da Netflix, né?
Você quer uma coisa pior? Pega o nome lá que botou, que vai fazer parte do Giga Project, de uma parada lá na Arábia Saudita. Coloca esse nome, né, tá ligado? No Google e vê a primeira imagem, cara. Vê se não parece um scam, cara, de criptomoeda, cara.
A Ronaldinho Soccer Coin.
Cara, isso aqui tá com uma cara. Não, isso não existe, cara. Não tem como fazer isso.
Soccer Coin, vai tomar no cu.
Essa porra resistiu real, cara. Eu tô falando sério, mano.
Ele participou dessa porra?
Ele participou e botou a cara dele. Era Ronaldinho Gaúcho. Era Ronaldinho Soccer Coin, pô. Teve real mesmo, essa porra.
Não dá.
Não, o cara
ganhou o rei do rolê aleatório.
Rolê aleatório, porra. É isso. O cara meteu uma. Era a criptomoeda dele, porra. O parque foi gerado com Midjourney, né? A imagem do parque aqui no Google, né?
É isso que eu falei, porra. É exatamente isso, tá? Galera?
É, parque de diversão futurista. Renderizar, pá!
Não, e já avisa, a porra da cripto tá voltando, vai voltar aquela loucura de shitcoin, de NFT, a porra toda junto. Você vai ver o que vai ter junto com o Midjourney aí.
Você vai ver que vai ter, já tem, Roberto. Caralho, já. Vamos, toca o barco aí. Próxima notícia.
Segunda temporada de Oshinoko. E se você tá vendo o Twitter recentemente, você deve estar muito feliz, né, gente?
É, eu acho que Oshinoko, a segunda temporada agora em julho, vai ficar em sexto lugar, provavelmente. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Mesmo staff, tudo, anime volta em julho. A gente não tem o número de episódios ainda. E é isso. Basicamente, a gente vai ter o arco do teatro, provavelmente, adaptado.
Próximo.
Agora
a volta do melhor, do incrível, o melhor Sword of Art Online que tem, que não tem nenhum dedo do criador.
Esse eu gostava, o da garotinha rosa, né? Da garotinha
de garotinha. P90 rosa, P90 rosa.
Esse era maneiro, cara, porque não tinha o Kirito nem azul. Não tinha o poder da amizade, não tinha o plot armor.
Sabe por quê, cara? Essa série não tem nenhum dedo do criador original, cara. Ela pegou... O arco mais bosta da série.
Era
o
Battle Royale, né? Com o maluco de Mol grandão, tinha a menininha da Pinoveta Rosa, tinha uma assassina psicopata. Pô, esse anime era maneiro, cara. Ué, tem segunda temporada? Sim. Caralho.
Em julho.
Olha aí, mané. Caralho. Pô, me amarrava nesse, mano.
Veremos, com certeza.
Pô, agora eu quero o CS2 lançar porcaria de uma MP90 rosa, cara. Que desde essa época eu tô esperando nunca lançar uma MP90 rosa.
Então tá, né?
Agora, um dos grandes anúncios na Anime Japão, que é o quê? Revelado, né, o teaser trailer da terceira temporada de ReZero, confirmada para lançamento em outubro desse ano.
Milagre!
A gente ainda não tem número de episódios, mas a gente tem uma mudança grande na staff que trabalhou nas outras temporadas. Chamou a atenção principalmente para o character design, que mudou um pouco. Ele relembra um pouco mais a primeira temporada lá, mas tem umas diferençazinhas, tá? É isso, assim, tipo, o trailer tá bem bonito, é a mesma estúdio, né? É a White Fox ainda e tudo, mas mudou a staff. Vamos ver.
Tô cruzando os dedos, quero muito ver o que vai acontecer, cara.
Eu também, eu gostei bastante da segunda temporada, espero que seja boa.
Depois de passar pelo estômago, de passar pelo começo do ReZero, que eu tentei algumas vezes, não consegui, o Arthur acompanhou minha série.
Gosto muito de viver, eu realmente não preciso de ReZero na minha vida.
Mano, cara, o começo do ReZero tu tem que aguentar, cara. É um soco no estômago.
Olha aí, mano, Frieren passou Full Metal.
Sim, é? Isso tá, e tá tudo. O pessoal tá muito louco com isso aí. Não sei como não rolou já uma juntada pra tentar derrubar isso.
É, mas o Frieren é justificado, né? Tipo assim, o Frieren é bom, porra.
Mas Full Metal é bom também.
Eu sei, mas tipo assim, o Frieren não chegou lá de sacanagem. Não chegou lá porque a.
Ah, tá. Entendi isso. Quer dizer que não foi tipo um bando de arrombado que tentou fazer o
Frieren. Ah, ele chegou lá porque ele é bom mesmo. Ah, é isso, é isso.
Ah, que... tá. É, entendi o que você quis dizer, tá?
É do mesmo jeito que ele é bom no derrubou o Steins Gate, não derrubou o Full Metal, derrubou o Gintama, e Gintama é bonzão, mano.
Agora
o Shingeki no Kyojin Season 3, parte 2. A parte 2 é o quê? Qual parte? É do. Parte 3, Season 3?
Cara, não sei qual parte é qual, cara.
A Season 3, a Season 2, eu me lembro que era do Kenny, né? Era do Kenny? Essa era boa pra caralho.
Não, essa é a 3, a parte 3. É a primeira parte da parte 3.
Moleque, essa é foda a parte do Kenny, meu irmão. Toda parada. Cara, moleque, aquilo era muito bom, cara.
Não era lindo? A gente não era feliz?
Então,
certo?
Pra mim, ó, eu convencionei pra mim que o final de Shingeki no Kyojin é a cena da praia. Quando eles chegam na praia, sabe qual é? Eles chegam no final da terceira muralha, encontram o mar e, tipo assim, cara, é cena bonita.
Tá tudo bem agora. Acabou.
É isso aqui, acabou, eu não preciso ver. Moleque, antes disso a gente teve. Cara, teve Titã. Caralho, moleque, o Titã fundador, teve caralho, Kenny, teve. Porra, meu irmão! Teve tudo, cara.
Não pede meus soldados, gritem, meus soldados.
Eu já sei, a Season 3 partiu, sabe qual é? É a parte do Levi contra o Macacão, meu irmão. Porra,
sim,
moleque. Moleque, caralho, o Levi peão na casa própria. Gira, porra, filha da puta.
Tava jogando de No Blade, porra.
Caralho, moleque.
Alerta de velho, peão da casa própria. A galera não sabe o que é peão da casa
moleque,
própria.
Moleque, eu falo que peão da casa própria, eu já escuto aquela música de terror. Caralho, meu irmão. Moleque. Aí tu vê aqui, ó, sétimo lugar, Hunter vs Hunter de 2011, top também. Agora, Bleach, porra, Bleach de 2022, vai tomar no cu, meu irmão, se fuder, seus merda. Porra, ai, nono lugar o Bleach, é esse aqui, mentira, essa porra.
É, cara, só se for pro visual, porque não, é roteiro de Bleach, porra, não dá,
tipo
não, cara,
assim,
não dá.
Caralho, meu irmão,
não dá, não tem.
Próxima notícia.
Que notícia é essa, Arthur?
É uma notícia que vai ter uma notícia, entendeu?
Eu já não gosto de andar de Unluck, bota assim, não, vai ter uma super importante, 1º de agosto de andar de Unluck, tem pessoal.
Dizem que vai anunciar a segunda temporada, eu não sei não, eu acho que vai anunciar o fim, porque se fosse pra segunda temporada, já anuncia agora que acabou a primeira.
Esse andar de Unluck, eu olhei pra cara dele e falei, não é pra mim.
Cara, eu tenho dois mangá dele, cara. E eu li e falei, nossa, eu quero doar esse mangá.
Nem de graça eu quero ler essa porra, cara.
Cara, eu gosto de pegar às vezes um mangá aleatório pra pegar. E geralmente eu não me arrependo, mas esse aí eu falei, cara...
Tem um Manga Plus pra isso, você paga lá. Cara,
eu leio qualquer lixo coreano antes de ler essa porra real, mané. E eu leio lixo coreano pra caralho, meu irmão, pra caralho. Mas esse André de Anã, que eu olho pra ele, eu... Cara, não, né? E assim, uma parada, ó. Vou falar, vou cantar uma pedra aqui.
Lá vem.
Não, é um bagulho real. Real maneiro aqui, mané.
É oficial.
Não, é oficial não. É tipo assim, cara, ler manhua é muito mais palatável. Porque assim, qual é o computador que tá sempre contigo? É a porra do celular, cara. E tipo assim, legal, ler mangá é maneiro, mas aí eu tenho que, porra, entrar...
Mangá hoje em dia é de colecionador, tá ligado? Quem tem mangá é quem tem eu, que tem uma estantezinha bonitinha, tá ligado?
E colecionador. Porque, João, eu demorei 3 meses pra botar essa estante de volta no lugar. E quando eu terminei, eu só pensei o seguinte: se eu me mudar, vai ser uma merda.
Aí já é maluquice da mídia física. Vocês são loucos, mas a galera da mídia física é maluca. E tipo assim, eu falo de tipo assim, mesmo, ó, vou comparar duas mídias. O meu celular é tamanho gigante. É quase um tablet essa merda. E tipo assim, eu vou, ó, os mangá que eu leio, vamos lá, pegou, saiu mesmo dia, sei lá, o Shangri-La Frontier ou o Jujutsu e sai um manhua, sei lá, algum outro manhua qualquer. Eu vou ler o manhua primeiro porque é muito mais prazeroso ler a porra do manhua pelo formato. Porque tipo assim, é pensado ali naquela parada, tipo assim, pô, fica bonitão.
É muito bom pra ver no celular, cara. Se você tá lendo manhua só no PC, experimenta ver no celular mesmo, na sua mão. É outra experiência.
Roberto, o manhua é o melhor amigo do transporte público, amigão.
E dá pra ler com uma mão só.
Exato, moleque. Tu no metrô, tranquilão, lendo ali um manhuazinho de pá. Moleque, vai ler um mangá sem dar zoom na porra do celular. E tipo, cara, tu tá com o olho de água nessa merda. E aí a qualidade da imagem é qualquer merda. Porque o scan não foi feito. No Manga Plus eles quebram a qualidade do bagulho. O Manga Plus não tem download. E tipo, caralho, porra, ler mangá hoje em dia tá foda, hein? Porra. E aí hoje ler mangá pra mim, sabe o que é? Eu junto tudo, um dia da semana eu paro, abro o computador aqui no Manga Plus, eu vou ler todos os mangás que estão acumulados aqui. Porque, cara, no celular, meu irmão, chego nem perto. Agora, manhua, porra, moleque, no meio da reunião, ó, a reunião comendo solto aqui, eu com uma manhuazinha aqui, ó, lendo aqui, ó, Lloyd Fronteira, pá, baladão. Moleque, muito bom, cara. É só isso, Arthur. Foi sem hate, foi só... Dizer que eu considero hoje como mídia e formato manhua uma parada melhor. O mangá podia se atualizar um pouquinho pensando nas mídias digitais. É isso.
É, tem o Relife, né? O Relife foi o webcomic. E é japonês, tá ligado?
Exato. Porque assim, o objetivo é contar a história.
Eu acho que vai ter mais, tipo, com a parada do Manga Plus, talvez tenha uma abertura maior pra esse tipo de formato. Porque agora a gente tem uma grande editora com uma grande forma de distribuição oficial que funciona. Por exemplo, pô, eu tenho os livros aqui do Solo Leveling também, o Webtoon, né? Físico. Mano, é uma droga. Eu tenho só porque eu gosto do bagulho.
É, né? Eu comecei a comprar, eu desisti, eu dropei foda. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo, meu irmão? Não dá não.
Cara, eu tenho por colecionismo e só. Eu tenho as novas também, as novas tá legal, tá ligado? Porque é texto, porra. Mas caraca, ela no Kindle seria melhor. Pô, eu acho que talvez eles comecem isso, mas tipo, é uma parada muito de tradição, cara. Dá ainda pra começar a geração que vai fazer um grande shift nessa parte japonesa. Ou simplesmente vai continuar numa parada mais coreana, tá ligado? E o Japão vai ficar mais no nicho dele, tá ligado?
Não, e assim, eu não digo nem de mudar, tipo assim, de ser colorido, não. Dá pra fazer preto e branco, mantendo o estilo, mas só, tipo assim, o formato, a diagramação da parada ser mais... É amigável pra um contexto celular, né, cara? Pô,
vertical.
É, o foda é que o Japão, né, nego faz as paradas pra si próprio e foda-se o mundo. Mas na hora de pegar o dinheiro do mundo, eles querem. Então, é difícil, né?
Próxima notícia.
É, foi anunciado também, anunciado não, né? É revelado um teaser trailer também da adaptação da obra Hitens Gimai Seikatsu, ou Days with My Stepsister. É uma adaptação de uma light novel, se não me engano. E é isso aí, a gente não tem mais informações, pelo menos.
Isso aí, mais uma comédia romântica, pessoal, com incesto.
E vai... Muito não, bom. Pelo que tá lá na coisa aqui, não é porque eles não são irmãos de sangue, né? Mas eu sei que tá dizendo. Estreia em julho. É isso aí. Eu tô pegando todas as notícias que vão
vai de sair. Estreia.
Isso,
é,
também.
Se você conhece, só, agora, se é como eu e conhece o próximo anime fenomenal que vai sair, que é o da Zelfa Gordinha...
Isso, vai ser também em julho. Muito feliz. Sim.
Plus Size Elf,
cara. Isso, exatamente. Vai ser em julho. Porra, também, viu? A estreia.
Viva as Alfa Gordinha. Cara, esse mangá é muito engraçado. Eu gostei pra caralho.
É 100% comédia, né?
É comédia, cara.
Pô, maneiro.
Eu não conheço, mas dizem que é bom.
Eu vi quando começou com um meme na internet, sacou? Tipo, eu falei, cara, Japão tem tudo mesmo. Tem um mangá só sobre elfa lutando pra perder peso, tá ligado? Esse é o bagulho. Então, vivo o mangá vai ter o anime agora da Alpha Gordinha. Próximo, o Go-Go Loser Ranger.
Isso.
Gostei do nome, hein?
É, o anime vai estrear dia 7 de abril, tá? Cara, eu gostei bastante da sinopse, que é basicamente um Super Sentai, só que os monstros fazem um acordo e substituem os guerreiros terráqueos, entendeu? Então, eles, tipo, derrotam e substituem os humanos, sabe? Então, cara, eu tenho a impressão que vai ser bem maneiro. Essa ideia é um pouco diferente. Vamos ver. se vai dar boa ou não. Mas eu gostei da ideia.
O próximo é a segunda temporada do Forbidden Deductions. Você isso. viu esse anime?
Eu vi a primeira temporada, eu vi, eu gostei.
Eu achei só bastante forte, que eu nem lembro, cara.
É, então, eu achei que até demorou pra sair a continuação, sendo bem sincero. Ele saiu no ano passado.
Ah, do carinha com a tatuagem no pescoço.
Isso mesmo.
Esse eu cheguei a ver, não.
O mangá sai no Manga Plus, tá? E ele vai sair a segunda temporada em outubro desse ano. É isso. É o Ron Kamonohashi Forbidden.
Kamonohashi.
É, isso aí. Aqui agora mais uma notícia de mais uma obra. Essa aqui é a adaptação de uma light novel também, que é a Aria Sometimes Hides Her Feelings in Rush. É a adaptação de uma light novel também, anime, que é uma comédia romântica. O grande detalhe aqui é que a heroína principal, né, a protagonista, ela é descendente de russo e ela, quando ela vai falar alguma coisa que ela não quer que ninguém saiba, ela fala em russo, para disfarçar. Só que o protagonista conhece um pouco de russo, então ele acaba entendendo algumas coisas que ela fala. Tá? É basicamente isso. Essa obra era para ter saído em abril, mas teve atrasos e foi atrasada para julho. Ela fez bastante sucesso, vendeu bastante light novel e tudo. Então vamos ver. O estúdio para esse tipo de obra é um estúdio bacana, é o Dogakobo. Vamos ver se vai ser bom ou não. Eu li o mangá dessa obra, tá? A light novel eu nunca encostei. Beleza? Próxima aí, Roberto.
Agora, pô, essa é pra você ter até puxado, cara. A terceira temporada da regular.
Marroca, nossa.
Isso, exatamente. Terceira temporada. Finalmente, né, cara?
Ai, meu Deus. Anime de escolinha, com fodão, parece sujinho.
Cabelo preto.
Tipo,
é o sujinho, né? Porque ele é pra aula, tá ligado? Essa aí.
Cara, esse é outro que é o típico anime do Arthur, né? Caralho.
Não, esse é um dos tops animes de ator, cara.
Eu gosto desse, cara.
Não, claro que tu gosta. É um anime feito pra você, com teu perfil, meu irmão. Caralho.
Que isso, cara? Olha isso. Que isso? Arthur, eu tô sendo muito discriminado aqui, cara.
Dá pra traçar teu perfil fácil aí, mané.
Ô, Arthur, a gente tem mais de 120 episódios, sacou? A gente tem seu perfil muito bem calculado. Muito bem
calculado. Aqui, você, ó, o tipo de protagonista feminina, é tipo a ex-death lá do... Como é que é o nome daquele? Moleque, é personagem fodona.
Não era
o Kill la Kill, não. Era aquele do... Era a mulher de cabelo azul, que era fodona e que chuta a bunda de todo mundo.
Como que é o nome, cara?
Era Re alguma coisa. Recreators.
Não é Recreators, não, caralho.
Não, o Recreator falou que era ruim, era legal, exato, mas era calma. Ruim.
Caralho, que o moleque morre no final, é uma bosta.
Sim. Como que é o nome?
Ah, eu tô procurando pelo nome dela. Eu sei o nome dela, é Akame ga Kill.
Isso, Akame ga Kill. Isso, garoto.
O tipo de personagem feminina. Ex-death, é isso. Pega essa personalidade e coloca qualquer tipo de character design e o Arthur vai gostar pra caralho. Tipo, é uma personagem fodona, chuta a bunda de todo mundo.
É, mas o Recreator foi um bait pra pegar você do caralho, velho.
Recreator foi bait pra caralho.
Recreators foi horrível, meu Deus do céu. Para
não,
que
a vilã do Recreators era exatamente isso. A vilã era tipo bait pra
não,
pegar.
Na realidade não era a vilã, né? Na realidade ela só tava querendo salvar a autora dela, né?
Mas você entendeu, mas ela era a vilã.
Mano, isso.
Gente, aquilo foi um erro.
Tinha um personagem, tinha, ó. O anime era tão merda que ele tinha a Saber. Tinha um personagem que era
Jotaro.
meio Jojo, meio Samurai, meio Shaman King. Tinha uma Potecara ali no meio.
Ah, tinha Mahou Shoujo, tinha Ganda. Tinha a porra toda.
Cara, qual foi aquele anime que era dos caras que faziam no mangá, tá ligado?
Bakuman.
Sabe a parte do Bakuman? Que fala assim, mano, eu vou fazer um puta livro grande, eu vou cobrar caro e eu vou colocar todos os estilos que eu conheço junto, tá ligado? Isso é uma merda. Isso. Lembra o Recreators, tá ligado?
O Recreator foi muito. Moleque, o boneco que era um clone do Jojo. Era um Jojo Shaman King, era muito ruim, mané.
Jojo Shaman King tinha até um stand, vai tomar um
cu. Ele tinha stand, pô, era isso, mas
eu
não
sei,
era.
Pô,
né? Caralho, era muito ruim, mané. Recreators era muito merda. E aí a boneca, aquela vilã, ela tinha a roupa militar, porque assim, né? Porque como é que eu faço? Ah, como é que essa boneca é foda? Ah, mulher com cabelo colorido e roupa militar, que vai ficar foda.
Mas calma, o poder dela era por causa dos fãs, entendeu? Quanto mais fã, mais poder. Daí quem venceu foi o Twitter, porque era através do Twitter que ganhava os poderes.
Ai, ainda tinha isso. Caralho, a luta final foi no estádio, cara.
Isso, exatamente. Aí o Elon Musk tava lá e os caras tinham que postar milhões de coisas pra dar poder e tal. Meu Deus, só de lembrar disso.
Cara, esse Recreators era muito ruim mesmo, mano. tinha um velho barbudo, tinha um assassino. Ai, caralho, era muito ruim, eu não tô aguentando, cara. Meu coração não aguenta tanto lixo. Ai, caralho.
É, mas voltando pro Mahouka aqui, eles vão adaptar o arco Double Seven Arc. Eu não sei que porra que é, que eu não li a Light Novel dessa merda. Inclusive, eu li a Light Novel até o final da temporada passada. Foi mais ou menos onde eu acabei. Aqui, eu já, pra mim, é tudo novo mesmo. Não sei de nada mesmo. A única coisa que a gente lembra que lembra da temporada passada é que tem uma nova, entre aspas, companheira pra Miyuki, pro Tatsuya, que ela é, na realidade, uma ajudante, né, da família que eles fazem parte, né? Mas é basicamente isso, eu não sei o que vai acontecer, não sei mesmo. O estúdio é o mesmo da segunda temporada e a staff aparentemente é a mesma também. Estreia dia 5 de abril, mas vai ter uma apresentação, digamos assim, um evento e tal. E vão apresentar o primeiro episódio no dia 31 de março, num evento fechado. Mas a estreia, a transmissão é no dia 5 de abril, às 11h30. Pela porra toda, mas vai estar na Crunchyroll. E por último, mas não menos importante, na realidade o mais importante... De todos.
Fala, se prepara. Você tem que gravar hoje por causa disso, né?
O maior, o melhor, o mais importante, o sensacional. Finalmente, temos a continuação abordando Monogatari Series e Off Season e Monster Season, finalmente para 2024.
Monogatari mesmo, tá? Tesoura, etc.
Esse é o real oficial. Então nós vamos ter... Uhum. As duas próximas temporadas, né, adaptadas da Light Novel, que é a Off-Season e a Monster Season. A gente vai começar com Oroka Monogatari Stories esse ano. E eu acredito que vai ser um lançamento contínuo, tá? Mas eles não deram a data, mas falaram que vai começar esse ano. Sinceramente, eu acho que isso vai ser lá por outubro. Ou até vai ser aqueles lançamentos lá por volta de dezembro, começando ali no meio da temporada, porque a gente não tem muita informação de nada. A gente tem a informação da staff e tal, né? Que são basicamente a staff da Shaft, mas é que já trabalhou nas outras temporadas, né? Mas é estranho que a gente não teve nenhuma informação antes, né? A gente tem um teaser trailer bem legal, mas é isso. Eu já falei várias vezes que Monogatari é a minha série de animes, assim, que eu mais gosto, que eu mais, acho que mais vi também, revi, e que eu tô lendo também as light novels, né? Então, putz, eu gostei muito do anúncio, fiquei felizaço mesmo. É isso, gente, acho que é de notícias as mais relevantes.
A gente até destilou bastante nosso ódio pra algumas coisinhas aqui, né? Fechando com Monogatari é fechar com chave de ouro, né?
Depende pra quem você pergunta.
Olá.
O Arthur, que é minha palma.
Não, eu tô achando legal, Roberto, que o Arthur gastou um tempinho pra colocar uma imagem de Freely como fundo do documento de pauta.
Cara, ele tá se recuperando como todos nós da abstinência, sacou?
Tá foda.
Que vai vir a próxima sexta e não vai ter
filho. Eu deveria estar mal com isso?
Pô, você não tem coração, óbvio.
Eu não tenho mesmo, cara. Realmente eu não tenho.
Eu tô puto porque não tem material original pra fazer uma nova temporada. Digamos assim, Frieden tá com cento e poucos capítulos lançados, né? E foi adaptado até o capítulo 60. Então a gente não tem nem material para uma temporada como essa foi. Então eu fico triste. Ou seja, eu acho que a gente vai ter uma temporada nova, sendo bem otimista, só 2026. Eu sendo bem sincero.
Mas Frieren é o quê? Light novel? Mangá é o quê?
Mangá. É mangá, aham. Mangá.
Mangá.
Original, né? Isso. Ele é mensal.
Mensal? Fodeu.
Autor ou autora?
Eu acho que é a autora. Peraí, deixa eu confirmar. Não
seja lá o que for, deve estar ganhando.
Tá enchendo
o
cu de dinheiro.
Tá enchendo o cu de dinheiro, meu irmão. Porra, tá estufando a rabeta de dinheiro.
É, tanto que, só também aqui complementando, lembra que quando a gente teve o lançamento do filme da Barbie, do Oppenheimer, eles falaram sobre o efeito que os dois filmes na época fizeram, que tiveram uma arrecadação maior do que esperada e um monte de coisa e tal? O pessoal da indústria de animes falou que aconteceu uma coisa parecida com Frieren e o anime da Apotecária. Por quê? O que aconteceu? Umas das empresas, das produtoras envolvidas ali, distribuidoras, só por causa de Frieren e da Apotecária, ela praticamente dobrou o faturamento dela. Então, assim, os dois animes foram, tipo, muito bem em termos de performance, de venda, de
material original,
de tudo. É, porque assim, ó, Frieren é mangá, certo? Então, ele tava batendo quase 3 milhões de cópias por volume.
Porra!
A Apotecária original é light novel.
Gente, 3 milhões é coisa pra caralho.
É número de One Piece, Jujutsu.
Eu vou falar que eu aceitava um spin-off prequel da saga do Himmel.
Exatamente.
Eu aceitava facinho. Facinho, o grupo do Rimmel é muito maneiro, cara. O grupo do original da Free é muito maneiro. Porra.
Então, isso eu acho que. Nós vamos acho que falar mais disso quando a gente for falar da temporada, né? Mas assim, eu só tô trazendo essa informação pra dizer assim que essa dupla ali foi muito bem. E a Apotecária tem uma vantagem bem grande em relação ao Free na questão do material original, tá? É, a Apotecária tem 13 volumes da Light Novel lançado. Só foram adaptados 2. Tem muito, muito material para ser adaptado. E além de vender as light novels, vendeu mangá pra caralho. Estão falando 2 milhões de cópias por volume, na média. Então, assim, cara, a galera tá imprimindo dinheiro. Tipo, é muito absurdo, assim. Tipo, é muito absurdo a grana.
Cara, essa temporada teve muita coisa boa, cara. Quem vai falar no próximo episódio, mas, porra, cara, fazia tempo que eu me divertia com uma temporada de verdade, sacou? De verdade.
Eu acho que esses dois animes vão deixar, que vão mais deixar saudade pra gente, mas, digamos, vai encerrar, mas numa coisa boa, assim, sabe? Eu acho que o Shangri-La também, pô, cara, vou sentir falta do Shangri-La, cara. Putz,
o Shangri-La, o Solo Leveling também, quando acabar, pô.
Pô, cara. É foda. Mas é isso, cara. Acho que é isso. Hoje acho que fechamos aqui. Acho que deu boa.
Isso aí, galera. Já tem 2 episódios em 1 aqui, pra ficar bonito. Na verdade, até você parar em 3. Foi tipo, a primeira metade desse episódio que a gente só falou de jogo, né? Boa.
Foi quase. Se a gente tivesse mais 10 minutos, dava mais um episódio.
É, vamos encerrar, que eu quero jantar. Na verdade, eu quero jogar Dragon Dogma, então é isso.
Falou, pessoal, menino de sorte no ranking do Tekken aqui. Pra acordar feliz ou puto.
Meu Deus. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.
Falou, pessoal. Tchau, tchau. Yeah, the session was golden wicked and then I hate bunny. She does so like so long center in my six and bunny. Cotali on your mugs, I get trigger our RPC. Fuck it, I'm like on the IEC. The noise juice in what's I see. Caution, cause I'm back, I say you're gonna know that I'll let you know.
Yeah. かの世界願ってももう過去には戻れない。冷えがちゃってこの世界汗もちも涙も無駄にできない。冷えがちゃってこの世界願ってももう過去には戻れない。どこへ近くなってこの時代必ず届けるかは信じていた。
É mesmo, cara. Tá lançando o anime do Sandman e o cara foi embora, velho.
Como é que é o negócio aí? Tá lançando
Sandland. Sandland, cara. Que Sandman. Você tá maluco.
Caralho.
Não, Sandman. Eu falei Sandman, foi mal.
Falou, cara. Eu falei, caralho, tem anime do Sandman? Que porra é essa? Sério mesmo? Cadê? Onde tá?
Que ser do caralho.
Espero que não seja do Netflix. Ops. Desculpa.
A primeira notícia já é da Netflix, que é pra o jogo ficar puto.
Caralho, meu irmão, Netflix. Cara, me diz a última parada maneira que o Netflix fez. Real. Me diz, qual foi a última?
Romantic Killer.
Ah, eu nem sei o que é isso, Roberto.
Eu não vi.
Você não gosta da Romantic. Tu ouviu sim a Romantic Killer?
Não vi.
Não viu, não?
Não vi, não.
Porra, era mó legal.
Você vê, né? Eu não vi o anime de romance do Netflix. Esse é o nível.
Caraca.
Meu irmão, eu fui ver o Star Wars genérico do Netflix. Eu quase vomitei aqui, mano. Rebel Moon, caralho, mas que bagulho merda. É do Zack Snyder, né? O que eu podia esperar disso? Não é anime, Arthur, é um filme. Foi mal, XZ.
Não tô ligado.
É que você não vê coisas normais, você só vê anime.
Claro que vejo, cara.
Tem que tu ver? Tu vê porra nenhuma, tu só vê anime. É impossível, o cara vê tanto anime quanto você e ter uma vida, né?
Mano, você vai pra academia, você tem uma casa, você é casado, você trabalha. Depois descobri que você é associado lá com outra coisa que eu não vou falar porque tá gravando, tá ligado?
Mas
não é
nada legal,
tá? Mas não é nada legal. É agora que eu percebi que o Tom pareceu que era algo ultra ilegal. Não, era uma parada de cooperativa. Cara, como você tem tempo, cara? Ou você é extremamente eficiente em tudo que você faz? Eu tenho inveja real.
Faço tudo mal feito. Esse aqui é o segredo.
Ou você é extremamente eficiente, ou você é um merda em todas as coisas que você faz. Isso.
Essa é a resposta, Roberto.
Porra, eu faço 4 coisas no dia, cara, e 2 delas começam a sofrer um pouco, velho. Porra. Isso porque uma delas faz com o pé nas costas, cara.